Yo, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Nascido para Vencer, Programado para Perder. Este foi um podcast que eu fiz, um episódio que eu já queria fazer há muito tempo e que me deu imenso gozo a gravar. É uma informação que eu adoro, sem dúvida, espero que tu tires muito valor dela. Partilha com alguém que aches que possa dar valor também e segue este podcast para teres um episódio novo todas as semanas. Vemo-nos no topo. Como é que estamos, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Nascido para Vencer, Programado para Perder. Já não fazia um podcast ou um episódio há algum tempo, tenho andado em tour. Na realidade não é desculpa e eu vou ser muito mais consistente agora, mudança de casa, viagens, mas eu vou arranjar maneira de ser muito mais consistente e dar-te conteúdo para tu conseguires estar conectado, conseguires aprender, conseguires ter novas ideias que podes pegar e podes aplicar no teu negócio, no teu dia-a-dia, no que quer que seja que tu estás a fazer e estás chocado agora. E hoje eu vou trazer-te um dos meus conceitos favoritos. Na realidade, no secundário, eu era um bom estudante, acho que posso dizer que sim, acabei com uma boa média. E uma das minhas cadeiras favoritas era filosofia. E esta história que eu te vou trazer hoje foi a história que me despertou o interesse em filosofia e começar a aprender mais, começar a querer debruçar sobre várias matérias. E o meu professor de filosofia era bastante bom. Na realidade não é uma história, o termo técnico é uma alegoria e muitos de vocês devem conhecê-la, das mais conhecidas, feita por Platão há muito tempo atrás, mas literalmente relevante até aos dias de hoje. Chama-se Alegoria da Caverna e esta alegoria foi algo que ficou comigo desde que eu a ouvi e que quando eu comecei a avançar em empreendedorismo, quando eu comecei a lançar o meu negócio, foi algo que fez muito sentido e que constantemente se verificava. Eu acho que é por isso mesmo que esta alegoria vem até aos dias de hoje, é das mais conhecidas. E para quem não a conhece, eu vou começar por explicar em que é que consiste a alegoria da caverna. A alegoria da caverna é uma alegoria, é uma história figurativa em que Platão descreve várias pessoas, prisioneiros, que estão dentro de uma caverna, acorrentados. Portanto, estão presos, têm as mãos presas, e estão literalmente voltados de frente para uma parede. Estão de costas para a abertura da caverna e estão voltados de frente para uma parede. E esses prisioneiros nasceram na caverna, esses prisioneiros literalmente passaram a vida toda deles dentro daquela caverna. E tudo o que eles veem durante toda a sua vida são reflexos na parede de sombras. Sombras que são criadas, como nós sabemos, por objetos que estão a passar atrás deles. Portanto, se passar uma pessoa com um animal, com um cão, eles veem a sombra do cão e chamam à sombra cão, porque eles passaram a vida toda. Toda a realidade deles é moldada à volta de olhar para uma parede e observar sombras. Se passar um vaso, eles chamam um vaso. Eles, a realidade deles, com base no que eles veem projetado pela parede, através das sombras criadas, da abertura da caverna, do sol que está a entrar dentro da caverna e que está a projetar as sombras destes objetos que estão a passar por trás deles, projetados na parede. Portanto, a história e a alegoria põem a hipótese de um destes prisioneiros sendo libertado, as correntes dele partem-se ou ele é libertado propositadamente, não importa para a história, e ele sai fora da caverna. Okay? Ele abandona os seus amigos, os seus colegas que estão a morar na caverna, e ele sai fora da caverna. E a primeira vez que ele põe o pé fora da caverna, o sol encandeia-o, o vento assusta-o, os animais, a brisa, nós consideramos normal. É novo para ele e no início assusta, ele fica ofuscado pelo sol, ele fica com medo, ele fica completamente desorientado nesta nova realidade. Mas pouco a pouco ele descobre os reflexos na água, que são mais parecidos com as sombras que ele conhece. Ele começa a observar os reflexos na água, ele começa a familiarizar-se. Mais tarde ele consegue olhar para os animais, para as plantas, sentir a brisa, sentir os cheiros, sentir pouco a pouco as realidades novas que ele vai conseguindo perceber e absorver. Até que finalmente, um bom tempo depois de ele se adaptar, ele consegue olhar diretamente para o sol e consegue adaptar-se a esta nova realidade. E como tu consegues, e eu consigo também, qualquer um de nós consegue perceber, uma vez que ele está adaptado a esta nova realidade, uma vez que ele percebeu um mundo novo, que na realidade o sol que ele está a ver agora era o que estava a criar as sombras que ele considerava ser a realidade na altura. Ele vê o sol, ele percebe que a realidade anterior dele era apenas uma projeção da verdadeira realidade que ele agora conhece, que ele agora aprecia, que ele agora literalmente deseja viver nela. E este prisioneiro, a parte engraçada é esta, é que quando ele volta à caverna para se encontrar de volta com os amigos dele que estavam a viver a vida toda na caverna, ele tenta explicar, obviamente, porque o entusiasmo dele, a energia dele, o êxtase dele ter descoberto uma realidade nova, que ele quer partilhar com os amigos dele, porque esta é a natureza humana. Quando nós descobrimos algo que nos entusiasma, que abre a nossa mente, que nos deixa felizes, nós queremos partilhar. Portanto, assim que isto acontece, ele volta a falar com os amigos dele e tenta explicar tudo o que ele viu, os animais, as plantas, o sol. A reação dos amigos dele, dos, praticamente a família dele, as pessoas com quem ele viveu a vida toda, é a rejeição. E esta é a parte mais importante da história. Estas pessoas não aceitam, acham que esta pessoa está estranha, acham que esta pessoa foi mudada, já não és a pessoa que eu conheço, aconteceu algo contigo, o que é que se passa? Esta pessoa já não consegue olhar para as sombras, já nem sequer consegue ver as sombras que ele viu a vida inteira, porque ele viu uma realidade diferente. Ele já não consegue achar interesse, ou nem sequer consegue ver as sombras da mesma maneira. E as pessoas que estavam a habitar com ele na caverna, acham que ele mudou, acham que ele está menos capaz, e rejeitam esta nova realidade, esta nova informação que ele está a tentar transmitir com tanto entusiasmo. E se ele realmente tentar insistir e tentar explicar e tentar mostrar e tentar trazer estas pessoas e ter... Se ele tentar libertar estas pessoas e trazê-las para fora da cave, estas pessoas vão violentamente opor-se a ele. Estas pessoas vão resistir com tudo o que elas têm. Estas pessoas não vão querer fazê-lo. E podem até, como diz na própria história da Alegria da Caverna, se ele insistir muito, tentar até matá-lo. Porquê? Porque esta pessoa que saiu fora, o nosso primeiro prisioneiro que saiu fora da caverna e que está a trazer esta realidade, mais do que algo diferente, ele está a pôr em causa toda a concepção de realidade dos prisioneiros da caverna. Ele está a pôr em causa todas as crenças, opiniões, visão, tudo o que os prisioneiros da caverna acreditam, ele está a pôr em causa. Então, o ser humano é um ser que literalmente vai mostrar resistência, até literalmente uma violência, até o ponto de quase matar uma pessoa que está a tentar destruir as suas crenças mais básicas. Porque sem as nossas crenças mais básicas, quem é que nós somos? Nós somos a nossa personalidade, que é moldada pelas nossas crenças, pela nossa personalidade, pela nossa perspectiva específica. Sem me alongar muito aqui, esta história literalmente pode ser aplicada a muitas coisas. Eu quero aplicá-la neste momento ao sucesso. Ao que uma pessoa experiencia, ao que eu experienciei, ao que tu se calhar estás a experienciar, quando eu comecei a minha jornada de empreendedorismo, porque eu acreditava que a crise existia, eu acreditava que quando havia a crise, que o telejornal falava e que as notícias falavam, a crise apanhava toda a gente e ninguém tinha escapatória, e era igual. Eu lembro-me de quando eu vi uma perspectiva diferente, quando eu conheci uma oportunidade diferente, quando eu conheci pessoas que estavam a viver uma vida diferente, a montar negócios online, a serem empreendedores, a lançar os próprios negócios, que não se conformavam com a crise, que não se conformavam com o que a pessoa estava elegida na política, o presidente estava a decidir, essas pessoas decidiram criar a sua realidade. Quando eu descobri isso e quando eu conheci essas oportunidades, o meu entusiasmo foi o mesmo do prisioneiro que saiu da caverna, e voltei para o pé dos meus amigos e disse: isto é brutal, eu encontrei a solução. Porque para mim, eu acreditava genuinamente que qualquer pessoa não estava melhor porque não tinha hipóteses. E se calhar tu passaste pelo mesmo, tu quando encontraste uma oportunidade, o teu entusiasmo a contar outras pessoas foi gigante, porque tu se calhar acreditavas genuinamente que aquelas pessoas não estavam bem, não tinham uma condição financeira boa, não tinham a vida que elas queriam ter e estavam a sofrer com a crise ou falta de dinheiro, o que seja, porque não havia oportunidades, porque elas realmente não tinham, porque não tinham a mesma maneira. Então, quando tu descobriste uma maneira, quando eu descobri uma maneira, o meu entusiasmo era gigante. E foi quando eu senti pela primeira vez na pele a rejeição dessas pessoas, a resistência, a falta de compreensão para perceber uma perspectiva diferente, ou até a oposição violenta dessas pessoas a uma ideia nova, foi aí que eu percebi que as pessoas estão mal porque é impossível, ou porque estão assim porque são vítimas. Elas estão assim por escolha, mesmo que elas não se apercebam, elas estão assim por escolha, porque quando eu fui exposto a uma realidade diferente, eu abri a minha mente para essa realidade. Mas nem toda a gente abre, ou se calhar as circunstâncias com que uma pessoa é exposta a essa realidade. E aqui podemos entrar por um caminho muito vasto que eu não vou entrar agora, mas se calhar uma pessoa ser liberta da caverna por acidente e ela mesma sentir que está a descobrir um mundo novo, ela tem uma aceitação diferente a alguém vir de fora explicar-lhe, ou alguém vir de fora dizer-lhe. Mas também não importa muito agora, mas essa resistência que eu senti ao tentar explicar a outras pessoas, que já também sentiste, é a prova de que a alegoria da caverna se aplica neste caso, e que eu percebi que as pessoas, literalmente há uma frase que o meu mentor disse, que só quando eu encontrei uma oportunidade de ter uma vida que eu entendi que estava rodeado de idiotas. As pessoas na realidade resistem a esta mudança, resistem a esta novidade. Porquê? Porque elas estão muito confortáveis com a sua perspectiva da realidade. Portanto, esta é uma explicação quando nós pensamos que as pessoas de sucesso não querem contar o segredo delas, ou alguém que tem sucesso descobriu o segredo, ou as pessoas de sucesso são avarentas porque as pessoas ricas não querem partilhar o segredo delas, ou aquela ideia que existe muito mais em pessoas que não têm sucesso, que se eu descobrisse um segredo, se eu descobrisse uma forma de ganhar dinheiro, eu não ia partilhá-la. Claro que uma empresa não, pode não partilhar a sua receita de sucesso com a concorrência, mas aqui estamos a falar de uma coisa mais geral, de uma pessoa que tem sucesso não querer partilhar ou ajudar os outros a tê-lo. E isto parte de duas coisas. Nós achamos que o sucesso, número um, é escasso, e não há escassez de sucesso. Toda a gente pode ter sucesso. Tipo, realmente uma pessoa tem sucesso por resolver um problema no mundo e por trazer valor ao mundo, e a economia ou o mercado vão lhe dar dinheiro em troca. Portanto, não há escassez de sucesso. Todos nós podemos melhorar o mundo, trazer valor e ganhar dinheiro em troca disso. Mas esta ideia também é explicada porque, naturalmente, que as pessoas de sucesso não querem partilhar o segredo que elas descobriram, porque, na realidade, essas pessoas de sucesso já tentaram fazê-lo e foram fortemente rejeitadas. Alguém se opôs fortemente à novidade e à ideia. Portanto, como estas pessoas, no início da sua carreira, tentaram contar, tentaram trazer as outras pessoas consigo e encontraram muita rejeição, essas pessoas literalmente fecharam-se e pararam de tentar partilhar o que elas fizeram. Mesmo eu, e não entrando em especificidades, se eu tentar partilhar o que eu faço, mercados financeiros, trading, investimentos, marketing digital, com uma pessoa qualquer que eu conheci na rua, ou com um amigo meu que tem um emprego, essa pessoa vai... Ou por eu já ter várias vezes experienciado essa resistência, eu não sinto tanta vontade, no geral, de partilhar a minha perspectiva com outras pessoas. Então é por isso que existe essa ideia de que as pessoas não querem partilhar o segredo do sucesso, mas as pessoas realmente querem. Se tu fores uma pessoa ensinável, se tu fores uma pessoa aberta a aprender, se fores uma pessoa que está disposta, e fores, lá está, o índice, quão ensinável tu és. O teu índice de quão ensinável tu és mete-se por duas coisas. A tua capacidade de aprender e aplicar, e a tua resistência à mudança, ok? A tua capacidade de mudar. Portanto, se tu fores ensinável, uma pessoa de sucesso vai-te querer ensinar os segredos dela, se tu estiveres disposto a aprender e a aplicar. E gostas de criar uma situação win-win em que ela vai ganhar a ensinar-te também, que vai incentivá-la mais. É isso, portanto. Isto é só um mito, que as pessoas de sucesso não querem partilhar o segredo do sucesso delas, ok? Elas querem realmente. E quando eu percebi isto, e aplicando tudo isto à alegoria da caverna, e concluindo aqui também este podcast, vai sempre haver esta resistência natural das pessoas. Vai sempre haver esta tendência das pessoas não quererem perceber algo novo. Mas eu acredito genuinamente, e isto é algo que me motiva a continuar, que pessoa a pessoa, pouco a pouco, nós conseguimos influenciar uma pessoa aqui, uma pessoa ali. Esta pessoa não está aberta a conhecer, mas em 5 pessoas uma está. E essa pessoa deu a chance de ver uma realidade nova, experimentou, aplicou, viu que é real. E essa pessoa já é mais uma pessoa a influenciar e a contar que é possível tu teres uma vida diferente do que a vida que 95% das pessoas têm. Então eu acredito que pessoa a pessoa nós conseguimos mudar a perspectiva de uma geração, se calhar começando pelas gerações mais jovens, e eventualmente mudar a perspectiva do mundo inteiro. Portanto, apesar desta resistência, apesar da caverna se perpetuar, eu acredito que pouco a pouco há maneira de influenciar positivamente as pessoas com uma perspectiva e, de certa forma, um mundo diferente. Portanto, em conclusão, eu vou-te ler algo que eu gostei imenso, que eu tirei de uma versão da alegoria da caverna, que diz: talvez um dia um raio de luz atravesse com um rasgo as tuas assunções mais básicas. Vais libertar-te e avançar em direção à luz, mesmo com os teus amigos e família, ou cingir-te a ilusões confortáveis e familiares. Verdade ou hábito? Luz ou escuridão? Uma frase que eu vou traduzir agora de inglês, que foi Platão que a escreveu: nós podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A verdadeira tragédia da vida é quando homens têm medo da luz. Quão aberto tu és à mudança, quão aberto tu és a acreditar que existe uma realidade diferente, que existe uma forma de viver diferente e que tu também podes sair da caverna e experienciá-la. Pensem realmente sobre isto. Eu acredito que pessoa a pessoa, mente a mente, vida a vida, nós eventualmente conseguimos influenciar uma geração. Este é o podcast 3. Vemos no próximo episódio e até já.